que não compromete os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. E é esse pedido que assim se vem de responder de forma célere. Que possamos contar com uma maioria alargada na construção de um caminho numa matéria estruturante é aquilo que desejo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. A Sra. Ministra tem 4 pedidos de esclarecimento. Presumo que responda em blocos de 2. Veremos. Em conjunto? Muito bem. Para um primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhores e senhores deputados, Sra. Ministra da Justiça. Eu queria, em primeiro lugar, e creio que é a pergunta que se deve fazer em primeiro lugar ao Governo, perguntar-lhe se a situação que assistimos depois da decisão do Tribunal Constitucional é de caos e de absoluta insegurança no país. A nós não nos parece, mas eu creio que o Governo tem que responder a essa pergunta. Porque pareceu-nos estranho, por exemplo, que a primeira reação do Sr. Primeiro-Ministro tivesse sido: então vamos fazer uma revisão constitucional. Para nós não fazia sentido. Porque, por um lado, há um enquadramento constitucional, por outro lado, há enquadramento também da Carta de Direitos da União Europeia. E o que estava em causa feria não só a Constituição, mas também a Carta de Direitos da União Europeia. Poderá ter sido algum voluntarismo do Sr. Primeiro-Ministro. Eventualmente, aceito que possa ter acontecido essa circunstância. Agora, parece-me que é obrigatório, da parte do Governo, nós percebermos se podemos sair de casas, das nossas casas, em segurança, ou se vivemos, de facto, num regime de uma insegurança que ninguém antecipa. Porque eu creio que essa tranquilidade também nos permite a nós discutir este tema com a frieza que é necessária. E, desse ponto de vista, parece-me que a proposta que o Governo traz a este debate é mais sensata que as demais. Porque não reproduz alguns dos problemas que já foram declarados inconstitucionais pelo Tribunal Constitucional e porque, por outro lado, parece não acrescentar problemas técnicos aos problemas constitucionais que pré-existiam. Mas há questões que vale a pena colocar, porque ela, aparecendo mais sensata, não nos parece absolutamente sensata neste contexto. Este debate pretende colocar numa balança de equilíbrios sempre difíceis os direitos, as liberdades e a segurança. E o que o Tribunal Constitucional veio dizer é que os direitos estavam em causa com esta lei que existia a 32 de 2008. O que foi logo dito também é que essa alteração à lei podia colocar em causa a segurança. Mas, na verdade, nós sabemos que muitos destes dados, ao poderem ser usados contra a nossa liberdade, podem também ser usados contra a nossa segurança. E, desse ponto de vista, a resposta do Governo é dar mais dados que aqueles que a lei prevê, numa lógica agora depois da decisão do Tribunal Constitucional, às operadoras. E, desse ponto de vista, há problemas de segurança, de direitos e de liberdades que eu tenho que lhe colocar também. Primeiro, mas o Governo considera que nessa matéria deve exigir ou não às operadoras que os dados sejam guardados em território nacional ou em que a lei portuguesa tenha alguma validade? Segundo, quais as garantias sobre a segurança desses dados? Porque ainda não há muito tempo uma das grandes operadoras de telecomunicações em Portugal teve um ataque informático e não se sabe qual a dimensão, mas poderá ter colocado em causa alguns dados. E isso depois também é problema de segurança dos cidadãos e das cidadãs. E se o Governo diz mais dados às companhias de telecomunicações, então tem que nos responder como é que garante a segurança desses dados para os cidadãos e para as cidadãs. E terceiro aspecto, eu creio que as matérias devem ser também precisadas na especialidade, qual o tempo aceitável para os dados lá ficarem. É porque nós percebemos que isso está previsto na lei, sabemos que também está previsto na lei a dimensão dos dados, quem é que tem acesso, como é que deve ser regulado esse acesso por parte das operadoras de telecomunicações, mas também sabemos que a prática, que a vida no concreto, às vezes é diferente da lei. E quando se aproxima um alinhamento de vontades, muitas das vezes a lei até passa para segundo plano. E eu creio que, desse ponto de vista, a proposta do Governo falha também nas salvaguardas que deveria dar, nas garantias sobre acesso a estes dados, mesmo do ponto de vista das operadoras. Porque também se lembrará não foi num outro país senão Portugal, em que tivemos casos, foram julgados, em que próprios profissionais das operadoras foram subornados para haver acesso a este tipo de dados. Eu creio que essas salvaguardas devem ser garantidas também aos cidadãos e às cidadãs. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem agora a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, gostava de fazer esta nota prévia. De facto, a reação do Sr. Primeiro-Ministro quando esta polémica surgiu e quando foi conhecida a decisão do Tribunal Constitucional foi um pouco surpreendente e preocupante. A ideia de lançar imediatamente uma revisão constitucional e de ter que levar uma aula do Presidente da República sobre a inexistência em Portugal de revisões cirúrgicas à Constituição é algo um pouco constrangedor. Mas eu queria pegar na sua intervenção para lhe fazer quatro perguntas concretas sobre este regime. O primeiro é o porquê do Partido Socialista e do Governo, neste caso, ter entendido que a decisão do Tribunal Constitucional não coloca em causa algumas normas desta lei, mas coloca em causa todo o modelo legislativo. Porquê é que não incluiu o regime sancionatório neste documento? Qual é o regime sancionatório para as violações das normas que o Governo aqui define? Depois, uma questão um pouco mais técnica. O Governo opta por definir o tipo de crimes em que se pode utilizar o recurso a este tipo de detecção e de conservação de dados. O que é um pouco contraditório, porque por um lado diz que é para todos os casos em que seja indispensável à descoberta da verdade, mas depois diz que é para aquele tipo de crimes. Ora, penso eu que se eles são indispensáveis para a descoberta da verdade, não faz sentido ter uma lista taxativa a dizer quais são os crimes, até porque em alguns deles estamos a falar de penas de um ano ou pouco mais em relação ao Código Penal. E, portanto, o que o Governo se devia ter preocupado era na essencialidade para a descoberta da verdade e não em fazer uma lista taxativa do ponto de vista criminal. Depois, qual é a justificação que o Governo dá para definir aqui um regime parecido, por exemplo, com o do Segredo de Justiça, que é, em geral, mal seja feita esta conservação de dados, ou melhor, a transmissão, o titular deve ser notificado. O Governo faz a regra ao contrário e diz, não, se esses dados forem transmitidos às autoridades judiciárias, imediatamente o titular deve ser conservado. Isso não é uma boa técnica, porque não se justifica, neste caso, que a regra geral seja de transmitir. E só se o Ministério Público disser que não, é que não se transmite. Parece-me ser precisamente o contrário. É a regra de que deve ser o Ministério Público ou o Juiz de Instrução a decidir quando já se pode transmitir esses dados, porque não comprometem a investigação criminal. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, a Sra. Ministra da Justiça tem a palavra o Sr. Deputado do PSD, Paulo Mota Pinto. Faz favor.
Sra. Ministra, queria manifestar-lhe o meu gosto por poder discutir consigo esta matéria, que eu sei que é da sua predileção neste contexto. E queria dizer-lhe que fiquei surpreendido com a abordagem do Governo na medida em que ela, na realidade, elimina a utilidade de um regime dos metadados. Tal como, aliás, a proposta do Chega também. Aqui há uma espécie de interessante convergência. O Chega também entende que só com despacho do juiz depois do facto, para cada caso concreto, o Governo quer acabar com o regime dos metadados. Sendo certo que sempre seria possível recorrer ao regime da faturação. Ela aí está, pode continuar a ser utilizada. Portanto, eu queria perguntar-lhe o seguinte. Sra. Ministra, como é que utiliza os dados da faturação para investigar um criminoso que só recebe as chamadas? Como é que pode utilizar os dados de faturação para a geolocalização? Será que não está aqui a haver um desvio de finalidade? Vão impor também às operadoras que mantenham esse regime. Se dois para amanhã uma operadora decidir que deixa de manter esses dados ou que os quer manter só durante um mês, como é que vão utilizar esses dados? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do Partido Socialista. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra, Srs. Secretários, Srs. Ministras. Este debate convoca, de facto, muitas matérias, mas, de facto, eu acho que é fundamental que nos centremos naquelas que ele efetivamente convoca. A matéria da revisão constitucional, colocada pelo Sr. Deputado Pedro Filipe Soares e pelo Sr. Deputado André Ventura, já ficou bastante claro. Se há uma matéria em que, eventualmente, um dia isso possa ser necessário, não é nesta sede. Nós tivemos a oportunidade de já discutir o problema que os metadados convocam em matéria de acessos pelos serviços de informações, não é esse o tema que estamos aqui a abordar. Este é estrito e no domínio da investigação criminal e o Primeiro-Ministro foi bastante claro a dizer que estava a avaliar o acórdão. Uma vez avaliado o acórdão, a conclusão a que chegamos é a possibilidade de o resolver com uma iniciativa legislativa, que essa sim era importante debatermos e, portanto, foquemos o debate onde ele é importante. Eu tenho só uma pergunta muito rápida para a Sra. Ministra, faço ao que há bocadinho referia, quanto a um elemento que é importante na especialidade, que tem a ver com um dos conceitos que consta da lei, que é o da autoridade judiciária, como aquele que deve autorizar. Parece-nos que não deve haver nenhuma situação de urgência em que se possa dispensar a intervenção do juiz de instrução no quadro atual. Aliás, é o que resulta da lei que estamos a alterar. E parece-nos também que o paralelo a encontrar nesta sede deve ser o da interseção das comunicações e não outros casos em que, eventualmente, a legislação processual penal possa admitir situações de urgência validadas posteriormente. Portanto, parece-nos que este é um tema importante e sensível que deva ficar constante da lei que vier a ser aprovada, a opção clara pela intervenção do juiz de instrução ou por um magistrado judicial em sentido rigoroso. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra da Justiça, Catarina Sarmenti Castro. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A ordem jurídica europeia e na sequência, a ordem jurídica portuguesa não estão ainda estabilizadas. Isto é, basta pensarmos que no processo que corre ainda no Tribunal de Justiça da União Europeia e olharmos para as observações do advogado-geral. E, portanto, a solução do governo é, neste momento, a solução possível neste contexto. Relativamente à pergunta do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, que pergunta se é o caos... Bom, na verdade, não é de facto o caos. Os metadados são um dos meios de prova que são admitidos. E, portanto, isso vale agora, neste momento, como vale nas situações também anteriores e que aqui já têm vindo a ser referidas. Portanto, os metadados são um dos mecanismos de prova que acrescem a outros mecanismos de prova e nesse sentido, enfim, continua a existir investigação criminal. Bom, relativamente à conservação em território nacional, como houve aqui aquilo que nós dissemos que era uma mudança de paradigma, ou seja, na lei anterior, de facto, na lei que foi declarada inconstitucional, que as normas foram declaradas inconstitucionais, aí, como estávamos a falar de uma base de dados específica, de facto, tinha de constar, quanto a essa base de dados, essa informação, mas, da conservação, dos dados do local da conservação. Mas, em rigor, isto está noutro local do sistema. O Regulamento Geral de Proteção de Dados é aplicável a todos os tratamentos de dados que sejam realizados. E, portanto, o Regulamento Geral de Proteção de Dados obriga a que os tratamentos de dados se ocorram em território nacional, em território da União Europeia ou num Estado que forneça um nível adequado de proteção. É esta, normalmente, a linguagem que se utiliza. Bom, mas, enfim, se a Assembleia da República, e é soberana e é quem tem a competência legislativa nesta matéria, entender que deve precisar e colocar essa determinação legal, bom, ela já está em outros locais do sistema, mas não vejo porque não, que não possa ficar, de facto, essa determinação. Isto para falar na questão do território nacional. Perguntou-me também o Sr. Deputado relativamente às garantias. Bom, as garantias são aquelas que hoje existem em relação aos tratamentos de dados em geral. Isto é, a Comissão Nacional de Proteção de Dados e a ANACOM, desde logo, têm poder de fiscalização e de verificação dos tratamentos de dados no nosso país. Bom, e além disso, os casos de violação são puníveis, designadamente nos termos do Código de Processo Penal e nos termos do Código Penal. Portanto, é daí que resultam, digamos assim, o conjunto das garantias. Pergunta-me também o Chega, o Sr. Deputado André Ventura, relativamente ao regime sancionatório. O regime sancionatório está previsto na própria lei, que agora também alteramos, na Lei 41. Portanto, esse regime, que é a Lei das Comunicações Eletrónicas. Portanto, tem lá um conjunto de sanções relativas à utilização das informações das telecomunicações. A lista que me pergunta de crimes, a lista é taxativa por uma questão de proporcionalidade. Foi a opção que se fez. E quanto à notificação? A notificação foi uma exigência da própria jurisprudência do Tribunal Constitucional e, portanto, é daí que vem a necessidade de se firmar essa notificação e nos moldes em que é feito. Pergunta-me o Sr. Deputado Paulo Mota Pinto relativamente à geolocalização.